Muito obrigado, senhor senador Cristóvão Buarque. Agradeço mais uma vez a gentileza de Vossa Excelência em relação a mim, como de resto em relação a todos os seus colegas. Senhora presidente, senhores senadores, a Folha de São Paulo traz hoje, na sua edição de hoje, uma notícia que, no meu entender, poderá levar um pouco de moderação ou de realismo nas expectativas suscitadas pelo anúncio feito pela senhora Presidente da República nesta manhã de um conjunto de concessões de estradas de ferro, de estradas de rodagem, batizado com o nome de PAC da Infraestrutura, o nome midiático e publicitário de Pacto da Infraestrutura. Folha de São Paulo noticia hoje, ao fazer um balanço das concessões que foram lançadas no setor rodoviário há 4 anos atrás, com grande estardalhaço, com grande publicidade, pelo então presidente Lula e então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a Folha de São Paulo, dizia eu, faz um balanço do que aconteceu com essas concessões. Concessões que foram apresentadas à nação como sendo um novo modelo de privatização, diferente da privatização dos tucanos, diziam eles. Porque é uma privatização que vai, ao invés de exigir uma outorga, ou seja, um pagamento inicial do concessionário, será uma privatização que terá como critério, no julgamento das licitações, a menor tarifa cobrada dos usuários. Essa era a grande revolução de Copérnico, anunciada pela então presidente, então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, na época. Foi uma forma que encontraram de sair da camisa de força ideológica em que o PT havia se enfiado a si mesmo ao combater toda e qualquer forma de participação da iniciativa privada em investimentos públicos antes de chegar ao governo. Pois bem, qual é o balanço que se pode fazer hoje, 4 anos depois, deste pacote de concessões lançados lá atrás? Está aqui o título da reportagem. Concessões mais recentes gastaram só 10% do prometido para as estradas. É isso, senhores senadores. Aquele pacote de concessões, do tempo em que a presidente era chefe da Casa Civil, previa a duplicação de 270 quilômetros de rodovias. Pois bem, quanto disso foi feito até hoje, 4 anos depois? Menos de 10%, em torno de 10%. De 1 bilhão e 200 milhões de reais em valor atualizado, que era o orçamento dessas obras, objeto daquele pacote de 4 anos atrás, pouco mais de 100 milhões foi efetivamente realizado. Ou seja, o programa fracassou. Fracassou redondamente. Obras que deveriam estar sendo entregues agora, neste ano de 2012, tiveram seu término reprogramado para 2015. E sabe-se lá se esse cronograma novo vai ser mantido. Eu duvido. Eu duvido porque, se nós verificarmos o conjunto das obras que incluídas naquele anúncio, de 4 anos atrás, nós veremos o seguinte. O contorno de Betim, na Fernão Dias, anunciado naquela época, só 32% feito até agora. O contorno de Campos de Goytacazes, no estado do Rio, na BR-101, sabem quanto, senhores senadores? Até agora, 4 anos depois, nada, zero. O contorno de Florianópolis, na BR-101, zero, nada. A duplicação da BR-116, Paraná, Santa Catarina, apenas míseros 7% realizados. Duplicação da BR-293, no Rio de Janeiro, zero. Zero de realização. Duplicação da BR-153, a BR que passa na minha cidade natal, São José do Rio Preto. Zero. E continua morrendo gente em acidente. Não há semana, infelizmente, que não se tenha notícia de um acidente grave naquela estrada. Há cerca de um mês, eu fui de São Paulo à cidade de Registro, no Vale do Ribeira, e tive que enfrentar torturantes 30 quilômetros da Serra do Cafezal. 30 quilômetros perigosíssimos. Filas imensas de caminhões para descer ou para subir a serra. Quanto foi realizado da duplicação da Serra do Cafezal? Apenas 17% em 4 anos. Ora, o governo alega, apresenta a explicação, o governo e os empresários, de que as licitações foram feitas com base em projetos mal elaborados. Se isso fosse, imagine os senhores, se isso é uma explicação que se dê, tanto para o empresário quanto para o governo. Como é que o governo abre uma licitação de estradas, duplicação de estradas, obras desse vulto e dessa importância, sem um projeto bem elaborado? E como os empresários entram numa aventura de concorrer a uma licitação com base num projeto que eles reconhecem mal elaborado? E o mais grave, senhora presidente, é que daqui para frente as obras do PAC não serão precedidas de projeto executivo, de projeto básico sequer, conforme medida provisória aprovada nesta casa contra o voto da oposição. Esta é a situação em que nós nos encontramos. Agora o governo anuncia a duplicação de 5.700 quilômetros. Há 4 anos atrás, eram 270 quilômetros. Um programa que fracassou até o momento. Não, em cima desse fracasso, uma nova promessa. Dessa vez, são 5.700 quilômetros. Eu espero que eu não tenha razão, que o futuro me desminta numa previsão muito pessimista que eu tenho em relação à realização efetiva desse programa. Mas, dado o nível de incompetência, de incapacidade de gerenciamento, de inoperância da Agência Nacional de Transportes, que poderia e deveria ter aplicado multas, sanções contra empresas que não deram conta do recado, a prevalecer tudo isso, senhores senadores, eu, infelizmente, sou obrigado a ter um prognóstico pessimista. Infelizmente, porque eu queria, eu sei o quanto essas obras de infraestrutura são importantes, não apenas para o desenvolvimento do nosso país, mas, sobretudo, para economizar vidas que se perdem e acidentes que poderiam ser evitados caso as estradas fossem melhor conservadas e as duplicações necessárias efetivamente realizadas. Deixo esse tema, senhora presidente, para ingressar rapidamente em outro, do qual já tratei aqui na tribuna do Senado, que é a necessidade, eu não diria urgente, eu creio que o atraso do Congresso em cumprir a sua obrigação de legislar sobre a matéria que vou me referir, já é realmente, já escapa a qualquer tentativa de compreensão. Refiro-me ao vazio legal aberto a partir da Constituição de 88, que reconheceu o direito de greve aos servidores públicos, direito esse cujo exercício estava condicionado à existência de uma lei que o regulamentasse, assim como o exercício do direito de greve dos trabalhadores das empresas privadas. Ora, um ano depois da promulgação da Constituição de 88, vem à luz a lei que regulamenta o direito de greve no serviço das empresas privadas. E até hoje, 23 anos depois, nós não temos a lei que regulamenta a greve no serviço público. O que nós temos é uma extensão, por decisão do Supremo Tribunal, da regulamentação da greve na empresa privada, do trabalhador privado, ao trabalhador público, naquilo que couber. E essa decisão do Supremo se deveu à iniciativa de sindicatos e organizações e confederações de trabalhadores do setor público, que têm consciência de que a ausência de lei, a ausência de uma regulamentação adequada, prejudica o próprio exercício desse direito, uma vez que, sem a lei, o exercício do direito fica muitas vezes sujeito a decisões arbitrárias, a repressão, a represálias do gestor público onde se dá a greve. Ouço a parte do excelência deputado Cristóvão Guar, com muito prazer.
Senador Aloysio, eu quero falar sobre a primeira parte da sua fala, que é a da infraestrutura.
Pois não.
Embora essa da greve deve nos preocupar profundamente. Algo está errado. Ou falta uma lei que regulamente a greve de tal maneira que elas não ocorram, ou o governo não está sabendo como agir, ou os sindicatos enlouqueceram. Mas o fato é que o país está parando. Ou o país está dizendo que não precisa de serviço público, que não precisa de Estado, é o que vai se concluir daqui a pouco. Então, essa é uma preocupação corretíssima sua. No caso da educação, eu venho tentando aprovar um projeto que criaria um colchão entre as reivindicações de professores e o Estado. De tal maneira que esse colchão, com um conjunto de personalidades e autoridades, receberia as reivindicações e levaria ao Estado. E um dia diria, o Estado está sendo intransigente ou os professores estão sendo intransigentes. Mas eu queria falar da infraestrutura, senador.
Pois não.
Faz alguns anos, não sei se é lenda ou não, essas lendas urbanas, como se diz hoje em dia, numa reunião do então candidato presidente Clinton à presidência da República, com seus assessores, alguém estava falando quais eram os temas fundamentais e, de repente, ele bateu na mesa e disse, é a economia, estúpido. Isso ficou como um fato, não sei se foi ou não.
Se não levero, é bene trovato.
Verdade. Se ele estivesse aqui hoje, ele bateria na mesa e diria, é a infraestrutura, estúpido. É a infraestrutura que está nos amarrando. A única coisa que eu quero acrescentar é o fato de que nessa infraestrutura tem que entrar a educação. A educação é parte da infraestrutura, além das estradas, dos portos, dos aeroportos. Agora, que nós temos um problema que nos amarra, que vem sendo dito há anos, que é a infraestrutura, nós temos. E, além disso, o que nós temos, que é preciso lembrar, é que não é só falta de recursos, é também incompetência gerencial, que alguns vêm falando nisso há anos e anos. E, além da incompetência gerencial, gastos públicos exagerados no custeio, no operacional, para financiar o consumo, e não para financiar o crescimento, e não para financiar a infraestrutura que vai levar à sustentabilidade do crescimento. O crescimento baseado em injeção de dinheiro na demanda, ele é bom nas crises, mas ele não se sustém. Até porque o Estado começa a ter carência de recursos, como está vivendo hoje, e por isso que está tendo de aguentar tantas greves, que já deu tanto que agora não tem como dar mais.
Já deu muito e prometeu então, mais ainda.
E prometeu muito mais ainda. Então, nós preferimos o custeio para o consumo imediato do que o investimento para o crescimento futuro. Junte-se a isso, incompetência gerencial, nós estamos numa dificuldade muito grande. Felizmente, o Partido dos Trabalhadores, ao qual eu pertenci 15 anos, mas sempre defendi uma posição diferente, está descobrindo que tem que buscar a cooperação pública na hora de fazer a infraestrutura. O que jogou pedra, como chamando a privatação. Privatizar tudo, né? Como se criticava tanto. Eu tenho me perguntado, por que a esquerda tradicional defende tanto investimento estatal na infraestrutura para financiar a dinâmica que nós precisamos do capitalismo, mas essa dinâmica poderia vir de cooperação, e não luta para mais investimentos estatais no setor social. Então, nós temos que partir para as cooperações, para as parcerias público-privadas. Quando eu fui governador aqui, eu tenho muita satisfação de dizer, fizemos uma parceria público-privada para construir uma hidrelétrica inteira. com dinheiro do governo do Distrito Federal e com dinheiro de empresas privadas. Funciona até hoje, é o que está segurando ainda a energia no Distrito Federal. Mas, felizmente, descobriram agora. Mas descobriram agora atrasado e sem saber direito como fazer. E, além disso, o governo tem uma dificuldade muito grande em tomar decisões. Eu conversei há pouco com o governador, que não perguntei a ele se podia dizer, que diz que fica impressionado a dificuldade de tomar decisões no governo federal em relação ao seu estado, e que deve ser em relação a tudo. O Código Florestal é um exemplo, tudo, essas tudo. Greves é um exemplo. Tudo isso, a gente tem uma conjugação de três coisas muito perigosas. A falta de recursos para investimento por excesso de gastos no custeio, a dificuldade gerencial clara que tem o governo hoje e, pouco diferente, mas parte disso, o enroscamento para tomar decisões relacionadas aos investimentos e tudo mais que diz respeito ao papel da União. Por isso, o seu discurso é importante. Agora, o que é que a gente pode fazer ficando aqui no Legislativo sem levar nossas posições para que o governo desperte? Porque a minha impressão é que eles nem assistem a TV Senado. Eles nem leem no clipping o que a gente pode falar aqui. Então, daqui a 5 anos, o senhor vai estar aqui ainda, eu vou estar aqui ainda, pelo menos do ponto de vista de mandato, e lá nós vamos continuar talvez com esse mesmo problema. A diferença é que o problema vai se acirrando, até que um dia a gente desperta e diz: não fizemos ali, agora estamos pagando preço alto, como estão alguns países europeus descobrindo agora.
Obrigado, excelência. Muito obrigado pela parte, como sempre, muito lúcido e esclarecedor de Vossa Excelência. O que podemos fazer? O Congresso não tem negado a aprovação de todas as medidas que a presidente Dilma requereu desta casa para enfrentar os problemas do país. O Congresso, até contra a minha posição, na votação de medidas provisórias, porque é só isso que o presidente, só por essa forma o presidente intervém no processo legislativo, o Congresso aprovou medidas provisórias que eximem o governo da necessidade de promover, de elaborar um projeto, ainda que seja um projeto básico, antes das licitações. Chegou-se a esse ponto de liberalidade, né? Dar ao governo total liberdade para fazer as suas licitações sem sequer o balizamento de um projeto básico, né? O Congresso não tem negado os créditos orçamentários que a presidente solicita, com a presteza que a própria matéria exige para a sua tramitação. E o Congresso não tem faltado com as suas críticas, da oposição, sobretudo, mas também por parte de ilustres senadores da situação, como é o caso de Vossa Excelência, que pertence a um partido da base do governo, mas que sempre manteve o seu espírito crítico, muito alerta e muito aceso. O Congresso chegou a realmente dar um sinal de alerta para a presidente da República quando recusou a indicação do senhor Bernardo Figueiredo para a presidência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Infligiu uma derrota pesada, dura, na presidente da República, que deveria ser um momento de reflexão para a senhora presidente sobre a maneira pela qual o governo vinha tratando as concessões sob a égide daquela agência. Acontece que o senhor Bernardo Figueiredo foi premiado agora com a presidência de uma nova empresa estatal, recente, criada por esses dias, que é a empresa estatal que vai destinada a gerir um dos projetos mais alucinados e megalomaníacos que já ocorreram a algum governante, que é o projeto do trem-bala. Exatamente no momento em que o governo vê os seus cofres se esvaziarem por conta da queda na arrecadação, de uma economia declinante, rumo à estagnação, exatamente nesse momento que os servidores se encontram em greve no país, mais de 70 mil, segundo o governo, chega a 300 mil, segundo as entidades sindicais, o governo cria mais uma empresa estatal e dá de presente como prêmio de consolação da derrota sofrida por senhor Bernardo Figueiredo no Senado, a presidência dessa empresa a esse senhor. Não é? É, Vossa Excelência fala em incapacidade gerencial, fala em projetos e elenca uma série de razões para explicar o atraso do Brasil sob o governo do PT em matéria de infraestrutura. Eu diria mais uma, demagogia e a capacidade de aprender com a experiência. Já não aprenderam com a experiência que é preciso ter bons projetos antes de iniciar obras? Deveriam ter aprendido. Já não aprenderam com a experiência que fazer uma licitação de rodovias, tendo como critério do julgamento apenas a menor tarifa, sabendo que as empresas irão, como se diz, mergulhar, oferecer tarifas irrealistas e depois não conseguirão realizar as obras programadas, contratadas, como aconteceu com o pacote lançado há 4 anos atrás? Deveria ter aprendido, mas não, repete o erro no pacote atual. Repete o erro no pacote atual. Mas voltando à questão da greve dos servidores, senhores senadores, já ouço em seguida a parte do meu líder Álvaro Dias, o Congresso deve ao país essa legislação, uma legislação que garanta ao servidor uma etapa prévia de negociação com os governos, que garanta ao servidor liberdade de organização das suas manifestações de greve, mas que garanta também ao público um mínimo, um patamar mínimo de serviços assegurados, para que o público, aquele que paga o funcionamento do governo, em última análise, o salário dos servidores, não seja prejudicado pelas greves, que algumas chegam a paralisar serviços absolutamente essenciais, como a segurança pública, viu-se o caso na Bahia ainda recentemente, ou a educação. As universidades federais parece que todo ano tem um calendário de greve pré-programado. O Congresso deve ao Brasil, deve aos servidores, deve ao público esta lei. Nesse sentido, apresentei um projeto de lei que está agora na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando parecer do senhor relator, o senador Pedro Taques. Mas o governo também está em falta com o país, na medida em que até agora não foi emitido o decreto presidencial indispensável à internalização da Convenção 151, firmada no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, pelo governo brasileiro, e que prevê, em linhas gerais, o mesmo processo de garantia, exigência e negociação prévia que o meu projeto, que o projeto que me referi, preconiza. Enderecei à chefe da Casa Civil, por meio da mesa do Congresso, do Senado, um pedido de informações sobre o andamento desse decreto. A quantas andava? Por que não foi ainda editado esse decreto, uma vez que o Congresso, que o Senado aprovou o projeto de decreto legislativo 819, que introduz na legislação brasileira, só para concluir, senhora presidente, as cláusulas dessa convenção a que me referi, da Convenção 51, por que não havia sido editado o decreto? Dirigi-me à Casa, através do Senado, à Casa Civil, em 2011, em setembro de 2011. A resposta, senhora presidente, é constrangedora. Atenção ao seu memorando número tal, informa a Vossa Senhoria que a exposição de motivos interministeriais em referência encontra-se em análise na subchefia da Casa Civil. Em análise. Até lá, até quando, sabe-se lá. É mais um exemplo, senhor senador Cristóvão Buarque, da demora inexplicável da tomada de decisões, algumas até muito simples e elementares, como essa que me refiro, por parte do atual governo. Eu, infelizmente, meu caro líder, eu não pude, o tempo, meu tempo se esgotou antes que eu pudesse oferecer uma parte, mas ficaria aqui no plenário para ouvi-lo.